Olá, eu sou o Chico Almeida e esta é a voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural. No programa dessa semana, os destaques são as negociações da pauta do Grito da Terra Brasil 2010 e as reivindicações da Secretaria de Assalariados e Assalariadas Rurais. Mas a gente vai falar também de denúncia de trabalho escravo em Goiás.
A Voz da Contag traz ainda reportagem sobre o curso de formação política de mulheres, a reunião do coletivo da terceira idade e a rede de comunicadores pela reforma agrária.
O recado que vem da terra.
Grito da Terra Brasil 2010, reforma agrária e agricultura familiar. Bom para você, melhor para o Brasil. Começou essa semana a rodada de negociações em torno da pauta de reivindicações entregue ao governo federal ainda em março.
A comissão de negociação já se reuniu com os ministérios da Previdência, do Trabalho, de Desenvolvimento Agrário, da Educação e das Relações Exteriores, além do INCRA. A expectativa dos dirigentes é que as negociações apontem para grandes conquistas para o movimento sindical dos trabalhadores rurais.
E as negociações continuam na próxima semana. O dia D do Grito da Terra será no próximo 12 de maio.
Movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
E vamos continuar com a série de reportagens sobre os eixos do Grito da Terra 2010. Esta semana, vamos apresentar as reivindicações da Secretaria de Assalariados.
É isso mesmo, Chico. A Suzana Campos conversou com o secretário de Assalariados da Contag, o Antônio Lucas, e tem as informações.
As negociações com ministérios, secretarias e autarquias já começaram. E as reivindicações da Secretaria de Assalariados se concentram em dois eixos. O primeiro é em relação ao emprego, renda e combate à informalidade. O secretário de Assalariados da Contag, Antônio Lucas, reivindica a efetivação de um programa nacional de geração de emprego e renda.
Nós estamos pedindo capacitação, principalmente para os trabalhadores que estão perdendo os empregos devido à reestruturação e mecanização. Também para aqueles que querem uma recolocação, querem continuar no campo, além da capacitação, a questão da reforma agrária também.
O secretário pontua a lacuna do Estado em relação à efetivação de política pública específica para os assalariados.
Na verdade, não tem nenhum programa ainda construído, já definido, para os assalariados. Então, nós estamos construindo isso junto com o governo, queremos insistir nisso, para o governo construir um programa a nível nacional de emprego e renda e capacitação também para esse trabalhador.
O segundo ponto de reivindicação é sobre o combate à informalidade. A Contag reivindica a regulamentação da Lei 11.718, que trata também sobre a aplicação do contrato de pequeno prazo. Antônio Lucas também salienta outros pontos.
O combate à informalidade é a questão da fiscalização, que tem que melhorar, e a estruturação das superintendências. E também nós queremos a regularização das entidades sindicais também. Ainda estamos com problema com relação à rede sindical no Ministério do Trabalho.
Estes foram os principais pontos de reivindicação da Secretaria de Assalariados e Assalariadas da Contag.
Os direitos das mulheres do campo.
Diante do cenário político brasileiro desse ano, a Secretaria de Mulheres promoveu de 26 a 30 de abril um curso de formação política feminista e sindical.
Ao todo, Chico, foram 81 mulheres das 27 federações que participaram da atividade. A repórter Suzana Campos fez a cobertura do evento e tem os detalhes.
Durante a abertura, que contou com a participação da diretoria da Contag, a fala dos dirigentes estavam em sintonia e reafirmaram a necessidade de formação das mulheres. Em entrevista, a secretária Carmen Foro disse que este curso contribui não apenas para o discurso feminista.
Ele contribui para reafirmar o discurso classista, de classe trabalhadora, discurso feminista e de empoderamento. Acho que não tem como discutir todas essas questões. Eu acho que é preciso também trazer, e o curso prevê isso, a visão de classe, a visão feminista que precisa ser recuperada. E penso que a questão de raça deve ser um elemento que transversa todas essas questões também.
A coordenadora de mulheres da FETAG de Goiás, Ana Maria Caetano, também reforça a questão do empoderamento das mulheres.
E as mulheres do campo têm que estar empoderadas dessa atitude, porque nem sempre elas conseguiram essa determinação por conta própria, sempre foram manipuladas por alguém, pela própria sociedade, pelos homens, pelos maridos. Então, esse é um momento estratégico para as mulheres empoderadas desse momento, né, que é um momento de grande diferença para o Brasil.
Carmen Foro também percebe o cenário político como ponto estratégico de formação.
É estratégico para esse ano e é estratégico para toda a nossa luta. As mulheres da Contag têm tido uma trajetória com formação, e essa formação acontecendo na ação política, e realizar essa atividade é colocar mais um degrau nessa possibilidade da gente sair mais empoderada para viver o ano que nós estamos. É uma formação para a luta, para a vida e para os processos que virão.
Este foi apenas o primeiro módulo do curso de formação política para as mulheres trabalhadoras rurais. O segundo acontece no próximo mês de julho e o último módulo será em outubro.
Denuncie o trabalho escravo. Procure o seu sindicato.
A partir de denúncia da Contag, fiscais foram até a fazenda Xangri-Lá, no município goiano de Alexânia, para verificar a existência de trabalho escravo, Chico.
Pois é, Patrícia. A ação reforça a reivindicação da Contag para a reestruturação das superintendências regionais do trabalho. O repórter Gil Maranhão acompanhou o caso e tem mais informações.
Olha, Chico, a fiscalização foi motivada pelas denúncias de dois trabalhadores que conseguiram escapar da propriedade. Eles caminharam 50 quilômetros até a sede do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alexânia, onde foram acolhidos. Com o apoio da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Distrito Federal e em torno, a denúncia chegou até a Contag. Os dois trabalhadores relataram que foram aliciados junto a um grupo de 33 pessoas pelo gato Adriano, também conhecido por Pernambuco, no município de Colinas, no estado do Maranhão, para trabalhar em Goiás. Eu conversei com o secretário de Assalariados Rurais da Contag, o Antônio Lucas, e ele falou sobre a falta de estrutura das superintendências regionais do trabalho para realizar as fiscalizações.
Isso demonstra que essa questão da fiscalização, ela tem que melhorar. Porque você veja bem, aqui perto de Brasília, trabalhador numa situação bastante complicada, dormindo no chão, dentro de alojamento, sem carteira assinada, gato traz trabalhador de fora para cá, com toda a situação irregular.
Antônio Lucas reforça a ação da Secretaria de Assalariados Rurais da Contag durante a realização do 16º Grito da Terra Brasil.
Demonstra, inclusive, a nossa certeza de que nesse Grito da Terra nós temos que ter uma ação forte junto ao Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, em muitas coisas, tem deixado a desejar. Demora a fazer ação, tem uma série de burocracias para poder ser cumprida, para chegar no local.
Como resultado da fiscalização, os trabalhadores receberam os dias trabalhados e o dinheiro da passagem de volta para o Maranhão. O valor da multa a ser aplicada para a administradora da fazenda ainda não foi fixado, mas a Contag vai continuar acompanhando o caso.
A Contag organiza o trabalhador na terceira idade.
O combate às fraudes dos empréstimos consignados foi o principal tema da reunião do Coletivo Nacional da Terceira Idade, que aconteceu em Brasília, no fim de abril.
No encontro também foram debatidas as reivindicações do Grito da Terra voltadas para as pessoas idosas. A repórter Verônica Tosi participou da reunião e agora nos conta detalhes.
O tema central da reunião do Coletivo Nacional da Terceira Idade, realizado nos dias 27 a 29 de abril em Brasília, foi o empréstimo consignado. Os dirigentes e assessores das 27 FETAGs, juntamente com o secretário de Terceira Idade da Contag, Natalino Cassaro, e de Políticas Sociais, José Wilson, construíram um documento com os problemas identificados pelas federações relacionados aos benefícios previdenciários e ao crédito consignado. Além disso, elaboraram propostas para buscar uma solução para combater as fraudes e, consequentemente, o endividamento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da terceira idade. Nesse diagnóstico, apresentado aos representantes do INSS, dos bancos oficiais e do Banco Central, constam problemas como a falta de controle dos bancos em relação aos seus agenciadores, os chamados faixinhas. O secretário da terceira idade, Natalino Cassaro, comenta quais são as principais propostas levantadas pelo coletivo.
A proposta que nós temos que fazer, principalmente com o INSS, é trabalhar de que maneira que nós podemos segurar mais o nosso trabalhador, dele não ser tão exposto pelos próprios funcionários do INSS. Então nós temos que negociar muito com os bancos e dizer para o Ministério Público o que tem que acontecer. Se um banco tiver mais de 10 reclamações, que é a lei que diz, tem que ser punido esse banco de não participar mais desse convênio.
Como não houve oportunidade de discutir todos os pontos levantados pelo coletivo da terceira idade, os dirigentes da Contag e o representante do INSS firmaram o compromisso de retomar a discussão na audiência de negociação da pauta do Grito da Terra Brasil. A reunião do coletivo também foi palco de debates sobre o planejamento anual da Secretaria, o fechamento da revista da terceira idade e a pauta de reivindicações desse público no GTB. Natalino Cassaro fez uma avaliação dos 3 dias de encontro.
A participação foi boa, as federações estiveram presentes, teve algumas dificuldades no processo de 2 coletivos juntos, mas com certeza isso foi muito bom, essa avaliação de estar todo mundo junto. E a outra parte positiva é que o pessoal que vieram estava com vontade de discutir, estava muito disposto à discussão, às colocações dele, à situação dos estados, à preocupação que não está chegando todos os nossos compromissos lá na base.
O dirigente da CONTAG deixou ainda o alerta quanto ao aliciamento de agenciadores para que as pessoas da terceira idade contraiam empréstimos consignados. Em caso de irregularidades ou dúvidas, os trabalhadores devem procurar o seu sindicato.
E a Voz da CONTAG está quase no fim, mas continua em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
Reforma agrária, a chave para o desenvolvimento do país.
A rede de comunicadores pela reforma agrária foi lançada no dia 27 de abril em Brasília. Estiveram presentes 96 pessoas entre comunicadores e militantes.
Isso mesmo, Chico. O evento foi realizado lá no Sindmetrô e teve a presença do presidente da CONTAG, Alberto Brock. A repórter Maíra Lima tem as informações.
O ato teve a presença de mais de 30 entidades da sociedade civil apoiando publicamente a reforma agrária. Já a mesa foi composta pelo jornalista da Carta Capital, Leandro Fortes, do cientista social e pesquisador do Instituto de Estudos Socioeconômicos, Edélcio Vigna, e do professor da Faculdade de Comunicação Social da UNB e jornalista da Empresa Brasil de Comunicação, Fernando Oliveira Paulino. O debate foi sobre o papel da grande mídia na criminalização dos movimentos sociais, as relações entre a grande imprensa e o agronegócio e a ofensiva conservadora de entidades da agricultura patronal. O presidente da CONTAG enfatizou os principais motivos.
Atrás desta cortina está também uma questão muito forte ideológica para frear qualquer processo de desenvolvimento sustentável, de fortalecimento da agricultura familiar, e existe por detrás disso um forte componente político do modelo de agricultura que nós queremos no Brasil e que nós queremos no mundo.
Alberto Brock ainda destacou a importância da reação dos setores da sociedade que lutam pela democratização da terra no país.
A resistência, o contra-ataque a essas questões merece da sociedade brasileira, dos que têm compromisso com a mudança desses paradigmas, uma reação muito forte. Portanto, nos parece que a rede é um instrumento fundamental, inclusive do ponto de vista histórico, talvez bastante inovador.
Estiveram presentes ainda pela CONTAG o secretário de Assalariados Rurais, Antônio Lucas, além de Luiz Vicente Faco, o comunicador popular Israel Crispim e os jornalistas Ronaldo de Moura, Gil Maranhão, Verônica Tosi e Luiz Henrique.
Para encerrar o programa de hoje, a música Meu Reino Encantado, de Valdemar Reis e Vicente Machado, na voz de Daniel.
A Voz da CONTAG fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra pata biseiro e ao lado um grande mangueirão. No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam. Um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava, debulhava e jogava no chão. Num instante as galinhas juntavam. Mm-hmm. nosso carro de boi conservado. Quatro juntas de bois de primeira, quatro cangas, 16 cansis, encostados no pé da figueira. Todo sábado eu ia na fila fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado, precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. Repartimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonião e acabou-se o meu reino encantado. Hoje ali só existem três coisas e o tempo ainda não deu fim: a tapera velha desabada e a figueira acenando pra mim. E por último marcou saudade de um tempo bom que já se foi. Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi.